Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 9.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração. E o nosso título é O Anseio de Paulo por Almas. Essas palavras extraordinárias no início deste capítulo. Estamos seguindo nossos estudos na incrível carta de Paulo para Romanos. E Paulo coloca essa verdade sobre o anseio que ele tem por tantos dos judeus, do povo judeu, que nunca venham a buscar e a encontrar o Senhor verdadeiramente. Por quê? Será que o apóstolo suspeita que a sua palavra será duvidada? Não, claro que não. Ele não suspeitaria que a sua palavra não fosse vista como verdade. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Ele não poderia colocar de uma forma mais forte. Mas por que que ele vai até esse ponto para autenticar suas palavras? Bem, ele não quer que os seus leitores pensem que ele fala de qualquer jeito. Depois de tudo, talvez pensaríamos dessa maneira. Não que ele está mentindo, claro que não, mas que ele não está falando de uma forma muito forte. Eles eram seus inimigos. Seus inimigos, ele não os coloca como inimigos, mas eles o viam como seus inimigos. Tratavam ele tão mal, tentaram matá-lo. Eles perseguiam ele quando eles tinham oportunidade. Ele foi deixado como morto. E ele tinha muitos machucados e lesões deixadas pelas coisas que fizeram com ele. Então, mas mesmo com tudo isso, o apóstolo Paulo tem a grande angústia por eles. E ele quer que saibamos que ele não está falando de qualquer jeito. Às vezes eu sinto dores por causa deles, eu me entristeço. Não é de vez em quando, é sempre, é algo profundo. Mesmo ele tendo sido torturado, ele sente muito por eles. Mesmo como ele usando nos seus epístolos palavras que mostram a descrença dos judeus, a maneira errada de eles agirem, ele quer dizer: não pense em nenhum momento que eu os odeio ou que eu os desrespeito ou que eu sou contra eles. Não, por isso ele usa essas palavras. Versículo 2, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. O fardo está sempre lá. E é tão grande esse fardo que ele diz no versículo 3, porque eu mesmo poderia desejar, mas ele não pode desejar, ele sabe que não é possível, mas ele sente tanta tristeza que eu poderia desejar ser anatema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que eu pudesse ser separado de Cristo, perder minha salvação, para meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Isso mostra o quão triste ele sente. Eu não vou continuar muito nessa parte do capítulo, mas isso é um grande desafio Quais são as nossas preocupações e tristezas para com aqueles que não são salvos, membros das nossas famílias, por exemplo? O quanto nos preocupamos? O quanto sentimos por eles? Ah, mas eles rejeitaram o Senhor. Eles não nos escutam. Eles fecham como se fosse a porta na nossa cara se tentamos conversar com eles. Eles se tornam muito hostis e eles também começam a zombar de nós ou são grossos. Mas será que temos pena? Será que temos simpatia? Nos preocupamos? Mesmo com todas as atitudes ruins que eles têm para conosco, será que mesmo assim temos essa simpatia e tristeza, como o apóstolo Paulo? Ou como o nosso querido Salvador? O que o apóstolo Paulo diz aqui, que tenho grande tristeza, contínua dor no meu coração. Temos que pensar mais sobre o futuro das almas perdidas. No eter na eterna punição, temos que pensar que nossos corações se movam mais do que eles mo se movem. Temos que buscar mais. É tão triste pensar na vida que essas pessoas vivem. Situações terríveis, eles não têm vida espiritual. Pensamos nos jovens. Que às vezes escutam a palavra de Deus, o Evangelho, e eles se tornam tão ingênuos, acreditando nas coisas deste mundo, das promessas falsas desse mundo. Sintam por ele. Temos que orar por sentimentos, orar para ter mais angústia por essas pessoas, orar que Deus possa colocar as suas mãos em nossos corações. Quando nós éramos orgulhosos, egoístas, zombavam, éramos contra ele. Temos que orar para que Deus mova em nossos corações. É um grande desafio para nós. Mesmo os nossos amigos que são mais antagonistas ou familiares que não acreditam em Deus, que são contra. Pensem como os judeus tratavam o apóstolo Paulo. E ele diz aqui: tenho grande tristeza e continua dor no meu coração. É tão importante que entendamos o quanto ele sentiu, que ele dá essas três afirmações nesses primeiros versículos. Digo a verdade em Cristo. Eu digo e eu sinto, é uma verdade, eu não estou mentindo, não estou exagerando, isso não é de vez em quando, não, sempre. A minha consciência dá testemunho no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. O nosso problema é que estendemos nossa dor, nossa tristeza para outras coisas. Essa capacidade que temos para sentir dor, tristeza, no que vai? Coisas que eu gostaria de ter. Coisas que eu acredito que eu estou sendo depravada. Coisas que foram ditas para mim ou de mim. Isso leva a nossa tristeza, a nossa dor. Não as pessoas, a situação que eles se encontram. Temos que divertir essa dor para as coisas certas. Pensem em Cristo, no que ele fez, o que trouxe ele da glória da eternidade para esse mundo, para sofrer e morrer em uma terrível humilhação, uma agonia por nós. Por quê? Porque ele sentiu por nós, que pudéssemos ser mais como o Senhor. Então, esse é o nosso encorajamento. E aí, eu leio aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo, ele prossegue a dizer algo sobre como os israelitas são contra Deus e como eles resistem a Deus. E ele lista um número de coisas que são israelitas. É isso uma vantagem? É isso um ganho? Que são israelitas? Dos quais é a adoção de filhos. E a glória, o que é essa adoção? Eles também receberam a glória? Nenhuma dessas coisas levou à salvação deles. Isso é uma tragédia. E as alianças, a lei, o culto e as promessas, o que eles tinham? Desde o Velho Testamento, todas as promessas de Cristo, as promessas gloriosas, as profecias. Versículo 5: dos quais são os pais? Eles têm grande exemplo dos heróis da fé e de suas nações, dos quais é Cristo segundo a carne. Cristo veio, a geração, Messias veio. E eles viram suas obras milagrosas, ouviram seu ensino, eles não poderiam estar mais próximos. Essas não são as pessoas, população de um país que estava muito longe. Não. Era a raça deles, a carne deles, vem o Messias. E eles o viram, que é Deus, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Por que que o apóstolo menciona? Não são coisas que deram aos israelitas nenhum crédito. Ele está pensando nos muitos israelitas que nunca creram, estavam perdidos. Essas coisas não ajudaram eles espiritualmente. Então, por que que ele menciona? Ah, queridos amigos, esses foram seus professores. Essas foram as demonstrações do poder, do caráter, da misericórdia de Deus que eles tinham. E essas coisas que eram símbolos para eles. Nunca falou com seus corações. Os israelitas, de todas as pessoas, de todo o povo. Claro, não perdemos o sentido, não perdemos o ponto de que muitos foram salvos, muitos foram heróis da fé, muitos seguiram e acreditaram, mas as pessoas tinham tão grande vantagem e muitos não foram salvos. Então, olhemos quem são os israelitas. Eles vieram de Jacó. Jacó, que se encontrou com Deus em batalha, teve aquela grande visão de reconciliação com Deus e aquelas escadas que vinha do céu para a terra e os anjos de Deus ascendendo e descendendo. Lá ele estava dormindo e ele teve aquela grande realização que existe comunhão com Deus disponível. Teria uma mediação entre nós, pecadores aqui embaixo, e Deus Santo, perfeito e glorioso no céu, nos altos. Teria comunicação, reconciliação com ele. Jacó viu isso. E os descendentes de Jacó, essa era a história. Todo mundo de Israel conhecia isso, eles amavam a história, porém não falava com eles. A vida de Jacó está dizendo: você pode ser um pecador perdido, um homem mau, como Jacó era quando ele era um jovem, mentiroso, enganador. Ainda assim, você pode ter comunhão com Deus. E, como indivíduo, você pode orar a Deus, prová-lo, e ele pode te libertar, te salvar, mesmo você caindo. Caindo repetidamente, a misericórdia de Deus estará contigo. Esses eram israelitas, não eram só de Jacó. A história era um mistério para eles. Existe um Deus no céu, talvez você seja relacionado com ele, talvez você encontre, caminhe com ele. Ele será seu Deus, seu guardião, seu amigo, seu salvador. E ele fará um caminho para que todos os seus pecados sejam lavados e perdoados. E que você conheça a misericórdia dele. E Paulo diz: ah, se você ouvisse, Paulo, você poderia ouvir a voz dele, quão forte, era quando ele diz: eles são israelitas, como que pode um povo com tão grande história? Não conhecem o Senhor, nunca caminharam com ele, nunca ouviram a mensagem. Nunca entenderam por isso que ele menciona dessa maneira. E é o mesmo com alguns de nós aqui, jovens. Ouviram a mensagem muitas e muitas vezes. Coisas gloriosas. Não existe nada como isso nesse mundo. Não existia nada como isso nas religiões pagãs. Não existia. Que dizia, nenhuma religião assim que dizia você pode se relacionar com o único verdadeiro Deus. Você pode encontrá-lo, conhecê-lo e tê-lo. E você será dele. E eu serei, nós seremos de ti. Não existe nada como isso fora da escritura. Nada como isso no mundo. Você ouve coisas incríveis do ser e do caráter de Deus. Sobre a misericórdia de Deus, quão pronto ele está para salvá-lo. Ele mandou um salvador, mas nunca causou nenhum efeito em ti. Você nunca conseguiu enxergar nada. Só as coisas pequenas deste mundo, elas são tudo para você. São maravilhosas. E Deus Todo-Poderoso, o eterno caminho da salvação, nunca te tocou. Você pode ouvir? Na linguagem do apóstolo aqui, quem são os israelitas? Como que pode? A quem? Dos quais é a adoção de filhos? Deus disse à nação: és meus filhos, meus filhos. Coloquei o meu amor em ti. Eu te tratarei como filhos. Mesmo com seus pecados, eu te perdoarei. Eu vou te proteger, eu vou te guiar. Eu te adotei. Eu te fiz meu. Então, Deus fez isso com uma nação para que todos os indivíduos naquela nação entendessem a mensagem. Eu cresci, eles diriam, em uma nação que Deus colocou de lado. Eles eram uma nação diferente das outras pagãs. Eles podiam dizer, temos uma lei, uma sociedade regulada, temos regras, temos tradições. Ah, eles eram muito orgulhosos disso. Eu preferia muito ser um israelita do que um cananita, ou um egípcio, ou qualquer outra coisa. Eles tinham muito orgulho de suas nações, culturas, a maneira que eles agiam. Mas a moeda nunca caiu, eles não entenderam. Essa é a mensagem. Deus lidou com a minha nação para me dizer, olhe, eu vou lidar contigo como um indivíduo, homem e mulher. Você pode ser o meu filho, a minha filha. Eles nunca entenderam. Nunca viram a mensagem. Nunca entenderam que Deus focaria em mim, me elevaria. O mesmo com a glória, você encontraria aqui no versículo 4. Que são israelitas, do quais é a adoção de filho, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. A glória de Deus estava com eles, não só nos lugares secretos, mas também na antiguidade. Lembra o pilar de fogo à noite e o pilar de nuvens durante o dia que guiava eles? E quando Moisés foi a Deus, quando tinha problemas, aquele grande pilar de nuvem descia e todo mundo tremia ao ver a glória de Deus. A glória de Deus está presente conosco, evidente a eles. A glória de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que provou sua presença com nossa nação. E a mensagem era, ele se provará para mim. Ele operou grandes milagres entre eles. E o mesmo conosco, queridos amigos, é o mesmo. A paralela é muito forte. Você teve, talvez, um dos seus amigos que foi convertido. Que grande mudança. Ele é um menino diferente, uma menina diferente. Uma diferença incrível. Uma pessoa que ora, tem atitudes diferentes. Talvez aquela pessoa que era egoísta, que não gostava de aprender nada com ninguém. É a glória de Deus. Você viu o glimpse? Mas você não quer para ti. Você deixa de lado, você esquece. Como pode? Diz o apóstolo. Que eles tinham todos aqueles benefícios, todas aquelas oportunidades. Os israelitas, eles tinham a adoção, a glória, a aliança. É como que as pessoas pensam que se refere à aliança que Deus fez com os judeus. Está no plural, porque foi reiterada novamente. Mas também existe uma outra válida maneira de olhar. Eles tiveram três alianças. Uma aliança nacional, que Deus estaria com as suas nações até que o Messias voltasse, até que Cristo viesse. E eles seriam mantidos de muita idolatria e instruídos, receberiam profecias, ensinamento de como reconhecer, aceitar o Messias quando ele viesse. E aquela aliança permaneceria até a hora de Cristo. Eles tinham uma aliança de obras dada a eles no Monte Sinai, que eram os mandamentos, e aquela aliança foi muito severa. Ela publicava a lei de Deus, os padrões de Deus, e também dizia: faça isso e viva. Se você manter e manter perfeita, aí você será aceito por Deus. Mas, mesmo com tudo isso, lemos isso tudo até o Velho Testamento, por exemplo, em capítulos como Deuteronômio, capítulo 29 ou 30, Moisés está dizendo: ah, tem outra aliança dada também, e ele procede para anunciar ao povo, e é uma aliança incrível, evangélica, é uma adição da aliança da graça, para que qualquer indivíduo que treme e diz: não consigo manter a lei de Deus perfeitamente. Eu amo, eu gostaria, mas eu sou cheio de pecado e eu sinto. E aí tem o ensinamento: é, mas tem misericórdia para aqueles que caem e perdão, e Deus vai lidar contigo. Tinha em um sentido três alianças no Velho Testamento, aliança da graça, que vai até o Novo Testamento, cheia de luz com a vinda de Cristo. Mas o que isso diz aos judeus no contexto de Romanos 9? Bem, o que é que eles entendem sobre a promessa? Que Deus tinha uma promessa com suas nações. Deus Todo-Poderoso, ele promete fazer certas coisas. Eu vou fazer isso por ti. Eu vou fazer isso por ti. Deus, o Deus eterno, ele fazendo isso com pessoas, meras pessoas fracas. Que coisa maravilhosa para Deus fazer isso, para ele se colocar nessa situação, para ele abençoar, para ele se preocupar, para ele prometer para um povo. E isso era para dizer para as pessoas: quando Deus lidar assim com uma nação, com um povo, ele vai lidar com você dessa forma, como indivíduo. É assim que ele vai agir com você. Deus, que opera com as alianças, ele vai me abençoar e me perdoar como indivíduo e me manter e nunca me deixará. Uma aliança quer dizer segurança. Uma aliança quer dizer: isso vai aguentar, vai suportar, eu vou ser dele para sempre e você vai me manter e me abençoar. Eles não entendiam, eles não conseguiam ver. Eles diziam: eu vou ser um filho de Deus, debaixo da aliança dele, debaixo das promessas dele. Mas eles não entendiam a promessa da aliança da nação, a mensagem que eles tinham por indivíduos. É assim que eu opero, diz Deus. Eu me relaciono com as pessoas. E eu estou com aqueles que confiam em mim e me amam. Quem são os israelitas que tinham a adoção, a glória, as alianças e a lei? Bom, eu só posso mencionar brevemente, eu já mencionei antes, a lei deve nos fazer tremer e buscar o perdão de Deus. Mas não inclui só a lei, mas toda a revelação de Deus. Eu tenho certeza. E aí continuamos. Mas temos aqui o culto de Deus. Pensamos nisso. Na época do Velho Testamento, que grande bênção. O templo tinha sido construído. Tudo o que eles tinham era maravilhosa. A maneira que eles faziam os lugares santos, Deus estava ao redor de tudo aquilo, tudo coberto com ouro. E o que eram aquelas coisas? Eles eram símbolos de misericórdia. Todo lugar que você olhava, frutas de misericórdia. Coisas que para nós é o simbolismo das pessoas, que queria dizer misericórdia. O templo parecia dizer duas coisas ao mesmo tempo. Deus está aqui, no lugar santo, atrás da cortina. Só o sumo sacerdote pode ir lá uma vez por ano, todo o sacrifício. Deus é santo, separado de nós. Não pode ser contaminado pelo pecado. E nós somos pecadores. E de outro lado, todos os símbolos de misericórdia e amor e perdão, a adoração, mesmo os móveis e os sacrifícios, tudo, todas essas coisas falavam, soletravam o perdão de Deus, o amor de Deus, mas eles não entendiam. Eles não entendiam porque eles não queriam entender. Eles não queriam. Eles queriam ser como as outras nações. Mesmo que eles eram orgulhosos de suas culturas, eles queriam ter liberdades, poder pecar como as outras nações. Eles não queriam entender ou ouvir a mensagem. Eles nunca queriam entender. Será que é o mesmo conosco? Não queremos estar relacionado com Deus, ter a eternidade, a glória de Deus. Queremos esse mundo. Então não conseguimos entender o Evangelho. É fácil que Deus venha e foi até a cruz do Calvário para ter o direito de nos perdoar. É fácil de entender isso? É, de alguma forma. Mas nunca entendemos no nosso coração. Nunca conseguimos amar, nunca conseguimos ver o amor de Cristo e ter a necessidade. E é isso que esse versículo quer dizer. O apóstolo está querendo dizer aqui a mensagem que os israelitas nunca entenderam. Quem são israelitas? Que têm adoção para a sua nação, mas eles não querem para eles. Eles têm glória, eles veem nos milagres nas colunas, mas eles não querem. Em suas próprias experiências, em seus corações. Eles têm alianças. Eles entendem que é assim que Deus opera. Mas eles não querem as promessas de Deus. Eles não querem como indivíduos. E a lei, o culto e as promessas. Promessas intermináveis de Cristo. E as profecias. E versículo 5. Dos quais são os pais? Não só Jacó, mas todos os pais, os patriarcas, os profetas e outros que foram antes que eles. Eles têm tão grandes exemplos, abundância de experiência espiritual, de onde eles podem tirar. Nós temos isso nos dias de hoje. Jovens que vão para a escola dominical, escolas bíblicas, muitas oportunidades, aprendemos da providência de Deus, como ele lidar com o seu povo, como mesmo em tempos modernos, existiram grandes respostas de oração, grandes coisas experienciadas por todos aqueles que trabalham no Evangelho. Quem são os pais? Todas as evidências do poder de Deus. E de quem? O qual é sobre todos. E dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Bom, eu quero ir ao versículo 6 primeiro e depois voltamos ao versículo 5. Não que a palavra de Deus haja faltado. Não estou dizendo, diz o apóstolo, que a mensagem da palavra de Deus não tem efeito. Muitas pessoas vieram ao Senhor, foram trazidas ao Senhor, acreditam no Senhor e caminham com Ele. Então, com certeza, não estou dizendo que a palavra de Deus não tem efeito, mas para entender a Bíblia e essas coisas, você tem que ter em sua mente uma definição correta dos socialitas. E aqui ele vai nos explicar em algumas palavras. Não seria o termo certo usar judeu, mas é alguém que com certeza que é um descendente de Abraão. Não existe argumento contra isso. Ele pode ser chamado de judeu ou israelita. Não argumentamos. Mas a definição da Bíblia de um israelita ou de um judeu é uma definição espiritual. Não está só olhando ao ponto racial, à natureza de uma pessoa, mas está olhando para o seu caráter espiritual. E temos que entender isso. O apóstolo agora vai explicar. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Será que você não sabe? Ele está dizendo, não todos os israelitas são israelitas no livro de Deus, porque a Bíblia usa o termo, o Novo Testamento, o uso do termo no Novo Testamento, israelitas, quer dizer alguém que é um israelita em seu coração, alguém que é relacionado a Deus, alguém que crê na mensagem que foi dada a Israel. E é claro, alguém através de Cristo no Evangelho. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Talvez a maioria não é um israelita verdadeiro. Tem uma definição física de um israelita, mas também tem uma espiritual. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas se eles são. A definição física aqui diz que se eles são de Abraão, eles são descendentes de Abraão, sim, mas não espiritualmente, porque eles não dividem a mesma fé, eles não vêm da mesma linha espiritual, então você tem que entender a diferença. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque era o filho da promessa que creu na promessa. Então, ele é um israelita, os outros não. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, filhos naturais, israelitas naturais, mas não são os filhos da promessa, são contados como descendência. Quem eram os filhos da promessa? Ah, aqueles como Isaque, que foi dado de acordo com as promessas, mas que era da promessa no sentido que ele creu na promessa de um Salvador e da necessidade de um Salvador. Ele era um filho da promessa, ele acreditava, ele era um filho de Deus, filho de Abraão verdadeiro. Qual que é a grande característica? Que ele tinha fé? Que ele creu em Deus? É o que o marcou? Qual a diferença entre ele e todas as outras pessoas na sua época, na sua era, na sua geração? Ele cria em Deus. Essa é uma característica enorme. Ele acreditava na promessa de Deus. Ah, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são como ele. Eles acreditam em Deus. Este é o argumento que tem nesses versículos. Não temos tempo para explorá-las. Espero que outra época possamos fazer isso. Mas aqui no versículo 9 temos: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, a Rebeca, o maior servirá o menor. Então, existe discriminação com Deus? Alguns serão filhos da promessa, filhos espirituais, e outros serão verdadeiros filhos, naturais, judeus naturais, mas não serão as características de Abraão, ou Isaque, ou Jacó. Não crerão. Não crerão no Messias. Aqueles que confiam no Messias. É assim que a palavra de Deus lidar com essas coisas. Bem, o tempo está passando tão rápido. Deixa eu te levá-lo por um momento que lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 8. Tem uma interação entre os judeus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8, 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? E no versículo 37, Cristo responde, bem sei que sois descendência de Abraão. Naturalmente, eles são judeus, eles são israelitas. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vocês não são crentes? Vocês não têm relacionamento comigo? Relação? Não são verdadeiramente filhos de Abraão, espiritualmente? E ele continua dizendo, são filhos do seu pai, que é o diabo. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes. Eles diziam, somos israelitas, somos judeus. Mas Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, que eles eram fisicamente, faríeis as obras de Abraão. Isso que te faz um verdadeiro filho de Abraão. Que você crê, e é como ele creu. E as obras de Abraão provaram que ele cria. E eu vou ao versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhes. Pois, nós não somos nascidos. Aí depois diz Cristo que é o diabo. Jesus disse, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarieis. Pois, que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo. Então temos aqui em Cristo um verdadeiro judeu, é aquele que, como seu pai Abraão, crê em Deus. É o que Cristo diz aqui. Essa é a definição espiritual de um israelita, um judeu, no Novo Testamento. E a outra seria só uma descendência física. Essa é a diferença. Existe a definição física e a espiritual. E agora voltemos a Romanos capítulo 9, versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque que era uma promessa. O apóstolo Paulo não está ensinando nada novo. É exatamente o que Cristo ensinou antes. Poderíamos ir a Galatas? Em Galatas, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz claramente, versículo 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ah, poderíamos ir a outras mensagens também. O Israel de Deus. Agora, se fôssemos explorar mais passagens, não é só os israelitas que creem, mas os gentios que creem também. Esses são os Israel de Deus. Seja gentil, seja judeu, não faz diferença. Se você é um crente, você é um verdadeiro Israel. Se você é um israelita e não é um crente? Fisicamente você é um israelita, mas não espiritualmente? Essa é a distinção entre os dois. Bem, mas eu tenho que concluir, queridos amigos. Na sociedade do Oeste, temos tanta luz do Evangelho. Vivemos uma era. Os últimos dias, quando tanto foi rejeitado pelas pessoas, tanto ensinamento, tantos exemplos das bênçãos e do poder de Deus. Não queremos? Não estou interessado? Não quero nem considerar, como eu disse antes, mesmo na nossa própria experiência, muitas pessoas dizem, elas não querem, ignoram, ouvem essas grandes coisas, mas não estão interessadas. Temos o mesmo nos dias de hoje. E com isso eu concluo. Quem são israelitas? Existem tantos exemplos de pessoas buscando, encontrando o Senhor, conhecendo Ele, provando Ele. E sem dúvida, você ouviu? A quem temos adoção? A ideia de ser adotado, dos quais é a adoção, a nação dos judeus. Está falando com indivíduos, eu posso ser um filho, uma filha adotada. E a glória? Eu posso conhecer coisas gloriosas em resposta de oração, no meu coração, uma grande comunhão com Deus, que faz uma grande descoberta espiritual. A aliança, Deus fará promessas para mim. Um pobre indivíduo, o Deus eterno, vai fazer promessas para mim, para me salvar, para me manter, para me guiar e me abençoar. E Ele me dá a sua lei, Ele escreverá no meu coração, para que eu possa odiar o pecado e ame as coisas que são certas e justas. E a obra de Deus, Ele me dará o poder de adorá-lo, glorificá-lo. As promessas, tantas promessas na palavra de Deus. E todas são para mim. Não existe nada como isso, como eu disse antes, no mundo que vivemos. Nenhum desses privilégios, essas grandes riquezas. É incrível. Quando vemos que as pessoas aprendem dessas coisas, nós nos entristecemos como as pessoas ouvem a mensagem e não entendem, não querem entender, jogam fora, ignoram e vão para as ruas do mundo e dizem, ah, aqui estou, ingênuo, eu rejeitei o Deus Todo-Poderoso, me fale o que você quiser, me dê qualquer informação, me fale das celebridades, as coisas superficiais e triviais da vida. E eu levarei essas coisas como se fosse a minha religião. E é triste, é uma tragédia vermos tudo isso. Queridos amigos, oremos por essas pessoas. Como dizem as pessoas, oremos por eles. E que oremos para que possamos ter essa tristeza, essa simpatia, não para gastar com nós mesmos, mas com essas pessoas. Que o Senhor nos dê energia para orar e para alcançar essas pessoas.